para a Procuradora-Geral da República, que agora é que vai andar tudo na linha, aqui com a vara do Partido Socialista, a ver quem é que anda a fazer fraude e quem é que não faz. Por isso, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar, se para lançar esses dados tem dados sobre a fraude real, que os professores possam estar envolvidos em baixas médicas fraudulentas, ou se foi apenas para tirar para o ar para ficar bem. Porque o senhor Ministro ontem disse foi, há um problema que é grave e em que um número muito elevado se prende com baixas médicas dos professores fraudulentas. E portanto eu quero lhe perguntar se tem esses números, ou se está apenas a elaborar e a tirar para o ar. Que números? Quantos professores, ou qual a percentagem de professores que põem baixa fraudulenta? Quantos podem ser alvo de processo criminal e se tem números sobre isso, porque isso era importante.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar. Não pode lançar estes dados assim para o ar. E finalmente, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se se revê, vou terminar, Sr. Presidente, se se revê na proposta que o seu partido quer fazer aqui no Parlamento, em que rapazes e raparigas podem escolher livremente a casa de banho onde vão, a casa de banho onde vão, se forem rapazes podem ir à casa de banho de raparigas. E por isso eu gostava que os pais...
Só um momento. Também os colegas do Chega também têm que colaborar um bocadinho. Vamos deixar que o Sr. Deputado André Ventura conclua a sua intervenção ao Sr. Ministro, que ele está, aliás, a concluir, já está fora do tempo, e, portanto, peço-lhe também que remate a sua interpelação.
Senhor Ministro, a notícia é dos últimos dias. Projeto de lei do PS prevê que crianças em processo de transição social de identidade portanto, Sr. Ministro, talvez possa aqui trazer um estudo sobre isso também, expressão de género, possam ser tratadas pelo nome atribuído e escolher a casa de banho que querem nas escolas. Eu quero que os pais que nos estão a ver saibam isto. O PS quer que nas casas de banho, onde, nas escolas, se for um rapaz que quer ir à casa de banho das raparigas, pode ir quando para o ano ou para o outro, houver casos graves, quando para o ano. Vocês podem ouvir por um momento ou não? Podem ouvir
só,
por um segundo?
Só peço...
Podem ouvir por um segundo? Eu sei...
Só um momento. Esta questão das casas de banho, evidentemente, é muito importante. A casa de banho é muito importante. Mas Vossa Excelência tem mesmo que terminar.
Eu vou terminar, Sr. Presidente.
Pois, tem mesmo que terminar. Sim, tem mesmo que terminar, Sr. Deputado. Quero-te concluir.
Eu sei que o PS não quer que isto se saiba, porque isto não é muito popular lá fora, mas tem que se saber. O PS quer que as casas de banho sejam mistas, que rapazes possam ir a casa de banho de raparigas e vice-versa. Isto é verdade ou não é verdade,
Sr.
Ministro? Como é que vamos resolver
esta
situação?
Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder a esta e a outras perguntas ingentes, tem aqui a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, PS e grande parte desta Assembleia defende igualdade de género. O senhor preocupa-se com casas de banho. A partir daí está tudo claro sobre quais são as prioridades de cada um. Sobre baixas médicas, a resposta é muito clara, Sr. Deputado. A resposta é muito clara, Sr. Deputado. Respeito pela intimidade e privacidade de cada um. É disto que estamos a falar e pela dignidade de cada um. É disto que estamos a falar. Senhor Deputado, nós de facto, Sr. Deputado, começou por dizer que não falamos a mesma linguagem e eu digo ainda bem. Só ficarei muito preocupado comigo no dia em que estivermos a falar a mesma linguagem. A não ser que o Sr. Deputado retome os seus tempos de doutorando, quando até escrevia coisas mais razoáveis do que aquelas que hoje defende em voz alta. Mas deixe-me dizer-lhe...
Sr. Ministro, tem que concluir.
Sim, vou concluir.
Acabou o seu tempo, Sr. Ministro.
Sim. Muito, muito rapidamente para concluir.
Sugiro ao Sr. Ministro que responda, eventualmente, na próxima ronda. Ou
muito
então.
Bem, Sr. Presidente.
Ou então que responda, eventualmente, brevemente, numa outra interpelação.
É assim, um minuto que me chega, gastou mais um minuto e meio.
Sim. Vamos passar agora ao terceiro interpelante, que é o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e a sua deputada Carla Castro. A seguir.
Obrigada, Sr. Presidente em funções, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu vou abordar aqui vários temas sobre a importante política de educação, sobre ações concretas, e vou começar por saúde mental, um tema que abordámos ontem e que ficou um pouco à parte nos temas na educação. O Ministério da Educação promoveu um estudo Saúde Psicológica e Bem-Estar, em que em maio apresentou resultados. Eu já por diversas vezes agraciei essa iniciativa e tenho agora a ocasião de lhe dizer pessoalmente. Os resultados são, no entanto, preocupantes. Um terço dos alunos e metade dos professores em sofrimento psicológico, entre um terço e um quarto dos alunos mais velhos sente tristeza várias vezes por semana, e quando analisamos o impacto da pandemia, é gritante o impacto. Depois da pandemia, 34% dos alunos refere que a sua vida na escola ficou pior ou muito pior, mas quando nós olhamos para os professores, os dados são mesmo muito alarmantes. Mais de 50% sentem nervosos, tristes, irritados ou de mau humor. Pós-pandemia, 70% dos docentes afirma que a sua vida ficou pior nas escolas. Por isso queria lhe perguntar, Sr. Ministro, sob o título da pandemia silenciosa, sabendo que disse recentemente também no Congresso da Ordem dos Psicólogos que muitas vezes as principais barreiras à aprendizagem são barreiras sociais e emocionais, e isso é válido para os docentes e também para os alunos, queria lhe perguntar concretamente que medidas já foram tomadas, mas sem processos de intenção, medidas concretas, nas que estão para ser tomadas, em que prazo, e se está em articulação com o restante Governo, nomeadamente com o Ministério da Saúde, sobre este tema e o plano de saúde mental. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Registro com agrado esta preocupação partilhada com este tema fundamental do bem-estar emocional e da saúde mental nas escolas. Sabemos que foi uma das principais consequências também da pandemia e sabemos, como a Sra. Deputada Carla Castro disse, que é muitas vezes aí que estão as principais barreiras no acesso à aprendizagem e no acesso ao currículo. Pergunta-me por medidas concretas, portanto, para além de medidas que já tínhamos em curso, por exemplo, o apoio tutorial específico que foi desenvolvido a partir de 2017 é muito concentrado no desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos alunos. O reforço dos psicólogos nas escolas que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos permite-nos hoje até ter o reconhecimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses de termos o dobro dos psicólogos face àquilo que existia. Estamos a desenvolver também, como é do conhecimento, entrou já no segundo ano um amplo programa centrado no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, o programa Ubuntu, que está nas escolas. Temos os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, que alocaram às escolas 1.238 técnicos nestes dois anos e que permitem também este tipo de iniciativas. Recordo que destes 1.238 técnicos, praticamente metade são psicólogos, mas temos outros técnicos que também contribuem indiretamente para este bem-estar, por exemplo, todo o esforço que temos com artistas residentes nas escolas que estão a implementar o Plano Nacional das Artes e que fazem das escolas um espaço saudável, um espaço de harmonia, um espaço de bem-estar. Na sequência da monitorização do bem-estar emocional em comunidade escolar, em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian e 7 universidades, adotámos um conjunto de atividades para a promoção do bem-estar emocional. Está já a decorrer a formação de formadores nesta matéria. E sim, estamos articulados com o Ministério da Saúde. Todo o programa para a saúde mental envolve uma interação com aquilo que se passa nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar no uso da palavra e poder interpelar o Sr. Ministro da Educação, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Vamos voltar ao tema da falta de professores e, em concreto, autonomia e autonomia nas escolas de contratação. Para já fazer uma breve nota, que falamos entre 60 mil, mas por vezes indica 100 mil alunos sem horário completo. causa muita estranheza esta amplitude de números, sem nos causar bastante repulsa, porque entre 60 e 100 mil vai todo o mundo de diferença e nós parece que convivemos todos bem com esta falta de qualidade nos dados. Este ano as escolas tiveram possibilidade de contratar professores sem o mestrado em ensino. O Sr. Ministro anunciou que queria dar às escolas autonomia para contratar 30% dos professores. Eu sei que já abordou este tema, mas queria mais detalhe por quantos professores sem o mestrado em ensino foram contratados, mas sobretudo em que áreas pedagógicas e em zonas geográficas. E queria saber concretamente como estão as conversações com os sindicatos sobre a possibilidade dos diretores de escola contratarem um terço dos professores, tendo em conta o perfil individual e o projeto pedagógico das escolas, porque a Iniciativa Liberal vai continuar a defender muitíssima a autonomia das escolas, nomeadamente do ponto de vista da contratação dos professores. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Deputada, obviamente nenhum de nós convive bem com a falta de professores, como é evidente e como já aqui tive a oportunidade de explicitar. Sobre, Senhora Deputada, coloca uma questão que é relevante sobre esta aparente flutuação de dados. Aquilo que acontece é que, semanalmente, nós temos horários que preenchemos, novos horários que são pedidos. Já chegámos a ter semanas em que o número de horários que preenchemos é depois reposto com novos pedidos de horários poucos dias depois. E isto gera, por vezes, esta flutuação nos dados, que é natural num sistema que é bastante dinâmico. Sobre a questão que coloca, a negociação sindical está a decorrer, teremos, após o final deste mês, nova ronda com os sindicatos. Sabemos também, é público, que as organizações sindicais têm bastantes reservas sobre a contratação em autonomia pelas escolas. Cá estaremos para dialogar, cá estaremos para conversar sobre esta matéria, para podermos chegar ao melhor resultado possível em sede de negociação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Ministro. Só uma breve nota, que aquela oscilação era mesmo na avaliação do início do ano letivo e, portanto, isso já é mais incompreensível, a questão da colocação, isso é natural. Outro tema que queria trazer e que tem sido uma preocupação para a Iniciativa Liberal, mas este ano letivo foi outra vez um mau início de ano letivo, que é no que diz respeito à educação especial. O programa de governo apresentado em abril deste ano prometia apostar na implementação do novo regime jurídico de educação inclusiva. Este regime de educação inclusiva previa vários tipos de medidas, não vou agora ser exaustiva, tem sido implementado de forma diferenciada em diversas escolas, tem sido alvo de diversas interpretações, críticas do ponto de vista de potenciais injustiças e desigualdades. O levantamento da FENPROF, recentemente, com o balanço dos 4 anos do Decreto-Lei 2018, revela que as dificuldades dos alunos, nomeadamente, a serem atendidas nas suas necessidades específicas, as necessidades individuais, falta de formação no pessoal docente e não docente, e, por fim, um tema que me parece estar bastante negligenciado, que é a relação da vida dos jovens com deficiência no pós-escolaridade obrigatória. E, por isso, em relação a este tema, tenho algumas perguntas concretas. Nomeadamente, em que ponto está a implementação deste novo regime jurídico de educação inclusiva e se nos consegue garantir, efetivamente, que esta implementação, em termos de prazos e de desigualdades, portanto, dados concretos sobre este processo, e se e como é que o Ministério da Educação está a articular com as escolas a criação de um verdadeiro plano de transição entre a escola e as estruturas de comunidade, porque a integração destes alunos e também com o apoio das suas famílias é absolutamente fundamental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, como é sabido, poucas peças legislativas são tão ambiciosas e exigentes como o regime jurídico para a educação inclusiva. Tem vindo a ser trilhado um caminho de acompanhamento das escolas, de trabalho bastante diferenciado nas escolas, de reforço de meios e recursos para a educação inclusiva. A legislação, e aliás toda a legislação que temos produzido sobre educação nos últimos anos, prevê momentos de monitorização e prevê uma avaliação de impacto ao fim de 6 anos. Essa monitorização foi feita e pedimos...